Nós temos entrevista neste bloco. Vamos conversar com o secretário de Saúde, Jovatã de Souza Bueno. Jovatã, ao te cumprimentar, a gente agradece por estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu fico muito agradecido por você me oportunizar de vir aqui esclarecer algumas dúvidas, alguns comentários que estão rodando aí nas mídias, como o WhatsApp. Então, a gente não tem, assim, problema nenhum. Quantas vezes for necessário, a gente vem aqui com a maior tranquilidade, com maior transparência, que é esse governo que a gente está fazendo, né, de vir aqui esclarecer. Então, eu sempre estou à disposição. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tá bom ou não?
Então, hoje, terça-feira, amanhã, completamos a primeira semana, quando deu início a esta vacinação. Como que está caminhando, né, este processo aqui no município de Palmeira, que envolve, né, esta área tão importante da saúde, momento que vivemos da pandemia do novo coronavírus?
Ok, então eu quero só deixar claro que todas as nossas ações são tuteladas pela SESA, Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná, a Terceira Regional e também o Ministério da Saúde. Então, todas as doses que nós recebemos, quando é aplicado, nós temos um documento para informar o nome da pessoa, o RG ou o CPF.
Sim.
Essas doses, quando são aplicadas, elas têm que ser lançadas num mapa. Uhum. Esse mapa vai ser distribuído para a Terceira Regional, sucessivamente para a SESA e depois ao Ministério da Saúde. Agora, recentemente, também ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Para que isso? Para que realmente você saiba quantas doses você recebeu, a quem você aplicou, e com isso nós temos um mapa que vai nos fornecer em que estado está a imunização dessas vacinas. Então, tudo isso na maior transparência. Aproveito aqui dizer a todas as pessoas que nos estão ouvindo, se tiverem alguma dúvida, quiser lá verificar como é que funciona, eu estou à disposição, porque isso tudo é transparente e é legal isso, mostrar para as pessoas como é que funciona esse fluxo, né? E vim aqui hoje, em especial, para contar como é que vai ser as próximas etapas, quais são as nossas estratégias.
Sim.
E, é claro, responder essas dúvidas que estão no WhatsApp, né, que gerou uma polêmica, que foi um dissabor isso aí, sabe? Mas nós estamos aqui com a maior tranquilidade para poder contribuir com as informações.
Jovatã, falando dessa questão, então, desde ontem à tarde, a Rádio Ipiranga recebeu, especialmente através do nosso WhatsApp, essas reclamações, denúncias de que teriam profissionais que não são da linha de frente da Covid-19 sendo vacinados. Como que está funcionando essa logística, até mesmo para esclarecer a nossa população?
Eu fico bem tranquilo porque nós já esperávamos isso aí. Se você for ver o contexto histórico da pandemia, são praticamente mais de um ano nós tentando, né, nos cuidar, nos prevenir.
Sim.
E isso causa uma certa angústia, uma certa ansiedade. E é natural. Pessoas vendo outras pessoas tomarem inicialmente e ficam, pô, e por que eu não estou tomando? Mas isso quer dizer que tudo tem um plano de vacinação, de imunização. E no WhatsApp, que eu achei interessante, parece que tem duas colaboradoras, eu não acesso muito o Facebook, eu fiquei sabendo isso depois da reunião que eu tive com os secretários ontem na prefeitura. Eu cheguei em casa por volta das 7:30 da noite, aí me mostraram, olha o que está acontecendo. Então, essas duas colaboradoras que colocaram nos mecanismos aí de comunicação do WhatsApp, indagando o porquê que estava sendo dado essas doses para as pessoas da administração do posto de saúde central, elas hoje estão sendo vacinadas. Então, hoje, nós vamos dar continuidade para as unidades básicas da cidade pela manhã e pela tarde. Aí, no dia seguinte, nós iremos fazer daí no interior. Mas deixar bem claro que o que foi questionado no WhatsApp, falando assim, por que vocês estão dando dose para pessoas que não estão na linha de frente da Covid? Eu vou justificar. Todas as doses foram devidamente separadas para as pessoas que estão diretamente ligado à linha de frente da Covid. A nossa primeira estratégia, vamos começar aqui no posto central, que é uma unidade, onde está na lei que todos os profissionais, todo o efetivo daquele posto tem que ser vacinado, imunizado. Como nós temos um prédio ao lado, e esse prédio nós constantemente recebemos o usuário de saúde, que vem com várias situações, como morbidade, né? Uhum. Eles frequentam todas as nossas salas. E orientar também que lá nós temos uma sala situacional, onde nós trabalhamos a Covid com profissionais que trabalham lá no centro da Covid e que estão convivendo com todos os colaboradores do prédio central. Então, a nossa colaboradora separou todas as doses que estão dentro da primeira etapa, restando 7 doses. Ela falou, olha, já que eu vou começar por aqui, então eu vou fazer essas 7 doses. Dessas 7 doses, 5, incluindo eu, nós trabalhamos, somos trabalhadores de saúde. Eu entro em contato com várias pessoas diariamente, dentro do centro de Covid, dentro da sala situacional, recebo pessoas diariamente, a demanda é muito grande da saúde, pessoas que vão lá reclamar de medicamento, pessoas que vão perguntar sobre o exame, então eu recebo a todos com a maior gratificação, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Aí, a nossa colaboradora tomou iniciativa. Então, tenho 7 doses e vou utilizar aqui, porque eu fecho aqui o prédio e aí vou continuar com as outras unidades. Então, hoje de manhã e hoje à tarde, já estão fazendo as unidades básicas de saúde. Então, eu não vejo isso furar fila, como estão falando. Furar fila, Helder, é assim, é quando uma pessoa te liga e diz, olha, você pode vacinar a minha sogra? Mas ela está dentro do plano de vacinação, nas etapas? Não. E se você for fazer... É furafila. A vacina é minha filha, ou a minha esposa, ou meu grande amigo. Isso é furafila. Uhum. Furafila é quando você faz uma dose e não registra o CPF, o RG da pessoa, para que você possa lançar nos mapas. Isso sim é furafila. Nós não estamos fazendo isso. Eu tive ontem várias reclamações no meu celular. Estou à disposição, sempre colocando, esclarecendo. E muitas pessoas perguntam, quando que vai acontecer isso? Quando que vai acontecer aquilo? Nós temos um plano de vacinação municipal que foi tutelado. Então, à medida que a gente for recebendo as doses, é óbvio que a gente vai avançando. Então, nós temos como prioridade, como eu falei para você, os trabalhadores de saúde que lidam direto com a Covid. Uhum. Agora, nós estamos agora trabalhando com trabalhadores de saúde, inclui profissionais, médicos, dentistas, farmácias, a parte privada, vamos supor assim, não são estatutários. Isso é normal. E me perguntaram, mas por que o Lara Celino, por exemplo, não recebeu todas as doses? Está separado. Eu vim aqui dizer que tem idosos lá que receberam a vacina pneumo 23 e quando você recebe uma dose de vacina, você tem que ter um espaço de curto de tempo para você receber a outra dose.
Sim.
E isso nós temos o controle. E todas essas doses estão devidamente separadas. Então é natural, eu fico muito tranquilo, já esperava isso, porque a ansiedade das pessoas é muito grande. Uhum. E é compreensível. E eu não fico de maneira nenhuma chateado, aborrecido. Pô, aquela pessoa devia ter feito isso. Não, a gente está aqui puramente explicando que todas as doses, elas têm que ser justificadas. Helder, Bruna, seria até uma irresponsabilidade minha, coisa de moleque, se eu fizesse alguma coisa desse porte de furar a fila, porque eu tenho que responder a 3 instituições. A terceira regional, a CESA, o Ministério da Saúde e agora mais ainda o Tribunal de Contas. Gente, isso tudo tem que ser devidamente registrado, né? Então, essa intenção da nossa colaboradora de vacinação, que muito é elogiada na terceira regional, ela tomou justamente para, olha, vamos encerrar aqui, fechou aqui no prédio, né, no posto central, e algumas pessoas pegaram da gestão, que são pessoas que vivem conversando com vários profissionais da área médica, entram em contato com médicos, enfermeiros, que estão na linha de frente. É diário isso. E também conversam com pessoas, usuários da saúde. Então, eu estou bem tranquilo. Volto a dizer aqui para todo cidadão de Palmeira que se tiver alguma dúvida, entre em contato. Eu quero que dizer assim que está tudo no nosso site, nós temos várias lives, temos vários documentos. Se as pessoas quiserem, podem nos consultar. A gente fornece, como hoje te forneci, um relatório, né, nacional dessas vacinas que estão sendo aplicadas. Eu te passei pelo WhatsApp, você abre para você ver que interessante que é. E deixar bem claro que o Brasil, a campanha de vacinação é uma das melhores do mundo. Uhum. E por que isso? Por causa do sistema SUS. Porque nós temos essa capilarização de unidades básicas de saúde, unidades satélites, onde nós chegamos mais rapidamente. Uhum. O único problema, Helder e Bruna, é a quantidade, é o quantitativo de dose. Isso nós não temos como ter controle. Nós temos que aguardar à medida que forem produzidas. É óbvio que a gente vai avançando. E já vou adiantar aqui, eu sei que vocês vão me perguntar, as pessoas de idade que não podem sair de casa. Vai ter a fase que nós iremos na casa da pessoa, uhum, aplicar essas doses. Que nós
exemplo
não queremos.
Do que aconteceu com a vacinação da gripe.
Exatamente. E aquelas pessoas que podem sair, os pais, né, os filhos, que podem trazer seus pais de maior de idade, nós vamos montar um posto, principalmente aí nós estamos fazendo uma estratégia de montar talvez aqui na pracinha, em frente aqui à Academia H2O, que é uma rua que não tem tanto fluxo, é fácil de entrar, sair e dá para a pessoa chegar ali, vai ter um enfermeiro que aplica dentro do carro mesmo, ali na porta, não precisa a pessoa sair. Então nós estamos elaborando as estratégias, à medida que a gente foi recebendo as doses e fazendo. Eu quero lembrar todo ouvinte que foi no dia 20 que nós começamos a nossa imunização. Gente, é quase uma semana. Então, na história humana das vacinas, vocês me permitem falar que isso está cheio de perguntas para fazer, né? Mas aqui eu gosto de falar mesmo. Nós temos aí um histórico da criação das vacinas bem grande, né? A poliomielite levou 40 anos para ser feita. A meningite, 93 anos. O sarampo, 10 anos. A Covid, de 10 a 1 ano e 2 meses. Então, nós temos que dar essa graça de nós termos conseguido, em um tempo recorde, de ser criadas essas vacinas. É lógico que nós dependemos agora dessa logística da criação das vacinas. Uhum. E eu fico aqui bem à vontade de dizer assim, é natural que as pessoas fiquem preocupadas em querer saber, é natural que uma pessoa venha dizer, aquela recebeu e eu por que não? Isso tudo é natural, né? Então nós estamos aqui para esclarecer essas reclamações, tá bom?
Inicialmente o município recebeu 310 vagas. Já houve outras vacinas que chegou a Palmeira? Como que está?
Sim, uma boa pergunta. Nós recebemos do Instituto Butantan, a Coronavac, né? 310 vagas. Já recebemos também da Fiocruz, que o nome da vacina da Fiocruz é Covid-19, tá? Nós recebemos 180 doses. E posteriormente nós vamos receber mais, porque eu tive agora uma informação atualizada, porque é muita mensagem que a gente recebe, né, no telefone, e-mail, então a gente, para dar conta disso, a gente para um pouquinho, e ontem à noite eu tive essa informação, que a China já forneceu, né, os insumos para o Instituto do Butantan, para começar a produzir em longa escala as Coronavac. Eu acredito que ao longo das próximas semanas, nós vamos avançando todas as etapas. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos na primeira etapa ainda, vacinando, imunizando os profissionais que estão na linha direta da Covid e os profissionais que atuam na saúde, que eu acabei de falar qual que é. Uhum. E também as pessoas de idade, né? São os asilos, que ficam morando num caso de maior permanência, maior tempo. Sim. Que seriam os asilos, né? Então, assim, nós estamos bem tranquilos. E à medida que vier novas doses, a gente vai avançando. E aqui eu fico muito contente porque nós temos uma imprensa que sempre nos colabora de divulgar isso amplamente daí, tá?
Falando nessa questão da divulgação, Gilberto, existe um canal, você até comentou, né, adiantou do site, para que as pessoas acompanhem o andamento da vacina, né, as doses já aplicadas?
Olha, eu tenho o canal na prefeitura, o site, né? Só que, assim, eu conversei com o Sérgio me deu ampla liberdade de criar meios mais rápido de fazer informação. Então, a nossa equipe, nós estamos desenvolvendo um site, eu já vou dar um nome aqui, Saúde Inteligente de Palmeira, que é um site que vai ser lançado daqui uns 10, 15 dias ali, vai ter todas as informações atualizadas, vai ter um espaço para a pessoa fazer a reclamação, sugestão, colaboração. Nós vamos colocar vídeos preventivos na saúde, nós vamos colocar inclusive ali um médico virtual, não é para receitar, onde a pessoa pode ir clicando e vai tendo respostas, onde vai direcionar se você tem que ir no posto, se você tem que ir no porto para atendimento, passando pelo protocolo de Manchester. Isso é tecnologia, é inovação. Uhum. Nós vamos colocar lá também medicamentos de competência do município, de competência do estado. Então, são vários ícones que vai mostrar. Ali vai ter todos os telefones de todas as unidades da saúde. Inclusive, eu fiquei até impressionado que as nossas unidades básicas de saúde não tinham um e-mail institucional. E agora nós criamos esse e-mail. E agora o cidadão, ele pode acessar esse futuro site que nós estamos fazendo para que ele possa acessar diretamente e conversar com a responsável técnica enfermeira, né, da unidade básica. O que é isso que quer dizer? Inovação, transparência e cuidado com o usuário. Então, a gente está colocando essas inovações, melhorando o fluxo de informações. Falar em fluxo, lá também vai ter todos os fluxos em infográficos mostrando como que é a porta de entrada do atendimento, como é que se faz para você fazer requisição de medicamento, requisição de exames, tudo. Então, vai ter tudo, desenhos bem explicativos, mais objetivos, para que a pessoa possa entender como é que funciona todo esse fluxo. Eu confesso aqui para vocês, é muito confuso, sabe? Saúde é complexo demais, é muita portaria, é muito decreto, é muitas informações. E o que a gente quer fazer com isso? Lançar esse site, né? Uhum. Para poder ajudar as pessoas a entenderem o fluxo. Mas vai ser logo, logo lançado, a gente vai vir aqui lançar com vocês, pedir para vocês acessarem tudo. Então, isso está sendo trabalhado daí.
Uma das sugestões, quem sabe, que possa ser viável para o momento, até para essa questão de transparência,
sim,
a comunicação do município, sempre que há novos casos de Covid registrado, é divulgado no site da Prefeitura. Também é
também
uma indicação de que essas pessoas que estão sendo vacinadas pudessem também constar precisar de uma lista atualizada diariamente ou a cada segundo dia, com a atualização das pessoas que estão recebendo. Também seria um meio de comunicação transparente.
Nossa, perfeito. E essas sugestões que a gente quer. A gente quer que as pessoas venham se somar a gente aqui, trazendo sugestões e, claro, críticas. Porque a gente sabe que a saúde é um processo complexo, contínuo, que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando as ferramentas. E é isso que a gente quer fazer.
Sim.
Né? Que nós estamos já fazendo, né? Eu cito aqui como, por exemplo, nós estamos modificando alguns fluxos de exame para gestante para ir até o laboratório. Nós conseguimos diminuir o fluxo de 10 dias para 3 dias. Aqui fica difícil explicar, uhum, porque é meio complexo. Mas vocês vejam a nossa preocupação, o olhar diferenciado de observar cada etapa, cada fluxo, melhorando a acessibilidade, diminuindo aquele tempo de espera. Então, é isso que nós estamos fazendo. Mas, para isso, nós precisamos contar com quem? Com os nossos colaboradores, né? A gente vai fazer exame, tem que conversar com o laboratório que é contratado, né, que ganhou, né, o direito de fazer os exames, verificar se eles têm capacidade para fazer isso, tudo já foi feito um desenho, está melhorando. Então, essas intenções que nós estamos melhorando os fluxos. E as pessoas vão começar a perceber ao longo dos meses, né?
Gilvatan, especialmente no caso dos profissionais da saúde, se eles ficarem com alguma dúvida de por que ainda não foram vacinados, justamente, né, para não ter aí essa falta de transparência, ou se eles saibam de algum caso que não ficou esclarecido, qual que é o canal, o que, que eles devem fazer?
Ah, eles podem entrar direto com um protocolo, se for assim, vamos supor assim, você entra com uma reclamação, se você quer tornar isso oficial mesmo, ter uma resposta, porque tem pessoas que gostam de ter uma resposta física, né? Perfeito, pode fazer um processo junto lá ao protocolo da prefeitura, a prefeitura, a base, né, nos encaminha e nós vamos responder pontualmente via processo. Porém, tem pessoas que gostam de ter assim a comunicação WhatsApp, telefone, pode ligar no nosso setor, na prefeitura de vacinação, liga na base ali, a base transfere, e ali a nossa coordenadora irá explicar toda a função. Mas eu já digo para você, os profissionais da área da saúde, todos vão ser vacinados, porque estão dentro dessa primeira etapa. Uhum. Né? Então, por exemplo, agora, como eu falei, as unidades básicas, amanhã, se não me engano, vai ser o CAPS, vai ser o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEM, de especialidades médicas, e sucessivamente todos os trabalhadores vão ser vacinados. Aí vai para a área privada, que são as clínicas particulares, médicos, dentistas, farmácias, laboratórios. Então, tudo isso está dentro da primeira etapa. E essas doses, elas já foram devidamente separadas. Outra coisa que eu queria falar aqui, houve um grande comentário sobre as agentes comunitárias em saúde. Por que a gente não vacinou? É porque a gente não tem todas as doses. Nós entendemos que elas também estão na linha de frente, só que nós não temos todas as doses. Eu não me recordo o número exato de quantas são agentes comunitárias. Me dá a impressão que está entre 80 a 90 colaboradores. Eu não tenho o número exato. Mas eu aqui falo para a atendente, né, as agentes que estão talvez agora nos ouvindo, que estão sim programados para a próxima etapa, à medida que chegar as doses e a saúde for nos liberando. Essa é uma preocupação contínua nossa, né? Então eu volto a dizer para os senhores, nós não estamos fazendo esse tipo de coisa que estão acusando de furar fila, porque isso não está nossos valores, nas nossas crenças, porque tudo isso é tudo contabilizado e colocado nos mapas de vacinação, né? Porque nós temos órgãos que estão nos fiscalizando, sabe?
11 horas e 58 minutos, já estamos com horário bastante avançado. Acredito que aqui a gente conseguiu abordar, né, esse assunto tão importante de esclarecimento, levando essas informações a toda a nossa população. Gilvatan, obrigado mais uma vez por estar conosco e aqui a gente volta a falar sempre em saúde, em nome da sua secretaria.
Eu agradeço e quantas vezes for necessário aqui para você me chamar, para esclarecer, né? Nós estamos aqui para isso, realmente para melhorar o nosso fluxo de informação, porque nós tentamos ser transparente. E eu agradeço muito a oportunidade. E à medida que a gente for avançando nas etapas, eu passo pontualmente a informação para vocês, que nós precisamos que vocês nos ajudem para divulgar. Um forte e grandioso abraço a todos vocês da Rádio Piranga e a todos que nos ouvem.
Obrigado.